Caos Fotográfico ao vivo nas segundas-feiras às 21 horas e na versão gravada às sextas-feiras. Por que que eu faço essa live nas segundas ao vivo? Para trazer um tema que eu acho interessante, algo que está quente, que eu acho que vale trazer, destacar. E nas sextas-feiras é o destaque da semana. Como eu tenho o site enfbyleosaldanha.com, tem uma série de notícias que eu vou publicando durante a semana. E há uma repercussão de assuntos, coisas interessantes. Então, faz sentido ter essa live, né, gravada, vamos dizer assim, nas sextas-feiras para fazer o resumão. E aqui, claro, a ideia é fazer um debate, uma conversa, uma apresentação especial sobre um assunto que eu acho que é valioso. Boa noite, José, tudo bem? Oi, Gisele, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pela presença. Para quem for chegando depois também, espero que a gente possa fazer uma conversa bacana aqui. Deixa eu conectar aqui, porque senão pode acabar a bateria. Eu fico meio assim. Pronto. Então a ideia aqui é trazer sempre um assunto interessante hoje e falar de marketing. Que todo dia é dia de marketing, né? Todo dia é um assunto importante. Boa noite, Rosi. Tudo bem? Obrigado aí pela presença, viu? Um assunto que é tão valioso e não é só para vender, não, né? A gente tem essa ideia de que marketing é só vendas. E na verdade, é para você compartilhar uma ideia, para você ser reconhecido, para você mudar o comportamento em relação a alguma coisa. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer em relação ao marketing e aí poder trazer esse assunto aqui, eu acho super válido. Aí fica o convite para quem quiser entrar aqui ao vivo, é só apertar o botão aí para conversar sobre marketing, é só você apertar o botão para conversar, a gente entra em vídeo aqui. Ou se você quiser mandar no chat pergunta, comentário, sua opinião sobre o assunto, também é só escrever aí. Eu vou lendo os comentários para que as pessoas que vão assistir depois, porque isso aqui vai para o Spotify, vai para as plataformas de áudio e também vai para o YouTube e o meu site. Então fica aí o convite para que você participe. Pode ser via chat, pode ser entrando aqui para conversar em vídeo, o que você quiser. O José falando aqui que o Kotler lançou o Marketing 6.0 e ele está lendo 5.0. É verdade, José. Ele lançou esse ano. Ele faz esses livros. O Kotler, para pontuar, né? O Philip Kotler é o grande papa do marketing mundial. Assim como o Cartier-Bresson é o papa da fotografia, né? O Robert Capa. O Kotler é o mestre do marketing. É onde as universidades de marketing ensinam Kotler. Então ele é realmente um mestre e ele lançou várias versões do marketing, né? Marketing 3.0, 2.0, 4.0, 5.0 e agora 6.0. Qual a diferença? É o avanço da tecnologia, a mudança de comportamento, que aliás é algo que eu vou abordar amanhã. Amanhã eu vou fazer um aulão mais e-book, uma atividade paga, e aí já fica aqui o convite para quem quiser participar, para quem estiver ouvindo aí na sequência depois. Vai ser nessa terça-feira, ou seja, amanhã, dia 9, às 21 horas, para quem se inscrever. E aí, o que que você tem de vantagem, né? Você ganha o e-book atualizado, o Marketing Básico para Fotógrafos, uma versão atualizada para 2024, inclusive com um olhar para inteligência artificial no marketing da fotografia, que é algo que a gente pode usar como ferramenta, e eu mostro isso para quem se inscrever. E um dos assuntos, eu estou falando disso porque amanhã a gente vai mostrar também a questão do metamarketing. O metamarketing é justamente esse marketing dessa era imersiva que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma era imersiva, uma era em que as pessoas se conectam de uma outra forma. Elas estão, ao mesmo tempo que elas estão presenciais em um lugar, por exemplo, elas estão num evento de fotografia ou estão num estúdio fotográfico. Mas ao mesmo tempo elas estão conectadas, elas têm as redes sociais, elas conseguem usar essas tecnologias para estarem em dois lugares ao mesmo tempo. E elas podem compartilhar essas experiências. E isso só vai se intensificar. Então, o que o livro Marketing 6.0 do Kotler aborda é essa questão do metamarketing, que é o marketing em tempo real, cada vez mais imersivo. E ele é imersivo como isso aqui que eu estou fazendo, no sentido de estamos aqui conectados, em tempo real. Numa versão, né, do metaverso 0.5 ou 1.0, ainda começando isso, mas a tendência é que a gente esteja num espaço por exemplo, usando daqueles óculos da Apple, né, uma coisa mais imersiva, mais futurística, é uma questão de tempo. E ele traz essa visão de que a internet vai ficar mais imersiva e que as tecnologias vão acelerar nesse processo e o marketing vai ter que se adaptar a essa nova fase. E ele dá exemplos da mudança de comportamento dos consumidores no livro também, aqui é só abordando, né, que o José comentou, o marketing 6.0 é sobre essa imersão e sobre a mudança de comportamento dos consumidores. Por exemplo, né, os consumidores mais jovens, eles estão pesquisando no TikTok, né, nas redes, no Instagram também. Eles pesquisam, vão lá na busca e pesquisam por esses canais. E não só no Google. O Google percebeu essa mudança de uns 2 anos para cá. E tanto é que agora, quando você entra numa dessas redes sociais, na rede social vizinha, no caso, quando você entra lá e coloca, ele te dá a opção de colocar na tua, no teu, dos aplicativos seus, na home aqui do smartphone, pesquisar com o TikTok. Agora tem essa opção. Porque virou um comportamento dos mais jovens, que vão pesquisar onde eles vão comprar, onde eles vão comer. Então é uma mudança considerável que traz um dos assuntos que eu quero trazer aqui hoje. De novo, quem quiser fazer pergunta sobre marketing, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Se quiser entrar aqui em vídeo para conversar rapidamente, as minhas lives, elas a minha ideia é fazer live que não seja muito demorada, né? Coisa para otimizar o tempo e também para trazer a informação para vocês. Mas quem quiser entrar aqui, não tem problema nenhum. Quem quiser mandar só o comentário, é só colocar no chat aí, ok? Eu fiz aqui uma apresentação rápida, só para abordar algo que eu já mostrei no Caos da sexta-feira. No meu canal tem lá Caos recente que eu fiz, e eu trago ali uma visão sobre marketing. Eu abordei 6 questões do marketing, e é algo que, claro, vai ter mais profundidade amanhã na apresentação especial do Marketing para Fotógrafos, no aulão mais e-book, mas eu queria abordar essas 6 questões aqui que eu considero fundamentais no marketing hoje. Vamos à primeira delas, que é são problemas e questões importantes que todos nós temos esses desafios diariamente. Do cara que é mega influenciador com 1 milhão de seguidores, até o nano influenciador, até o pequeno negócio, o artista, todos nós temos essas questões de marketing. A primeira delas, intenção. Intenção é fundamental no marketing. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa intenção? Você tem a sua arte, o seu negócio, o seu ofício na fotografia, seja o que for. Mas você tem a intenção de marketing junto? O seu propósito é criar uma arte, é retratar pessoas, é viver da fotografia de alguma forma em alguma área. Mas e a intenção correndo junto de mostrar isso para as pessoas? De que elas conheçam o seu trabalho, de como elas podem se conectar e como elas podem adquirir aquilo, mas sem tentar empurrar apenas para elas, né? Então a intenção é algo que tem que estar presente todo dia. Intenção é pensar que todos os dias, 1/3 do meu tempo é pensar nessa intenção. Intenção de marketing. Intenção de marketing é entender que, primeiro, eu preciso mostrar o meu trabalho, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso que elas vejam aquilo que eu faço para que elas se beneficiem daquilo que eu acredito que vai ser bom para elas. Então essa intenção corre em paralelo com o seu negócio de fotografia. Se você faz retrato, faz fotografia de comida, fotografa produto, não importa a sua área na fotografia. Todo negócio, ou mesmo toda arte, o artista da fotografia, precisa ter uma intenção de marketing. Ah, mas todo mundo tem? Não. O cara que já é celebrado, uma marca que é reconhecida, pega aí a referência da tua área que você curte, ou da fotografia em geral. Ele não necessariamente precisa de intenção, porque ele já é reconhecido. Você é uma grife mega reconhecida na sua categoria da fotografia? Se não, a intenção é fundamental. Então, intenção, e você, pasmem, pasmem, é tão óbvio isso, ter intenção, que a gente precisa acordar e pensar. Como é que eu vou aparecer hoje? Mas não é sobre dançar na frente de uma tela de smartphone, não é sobre fazer uma promoção de preço, não é isso. A intenção de ir além e ter um plano, uma estratégia, um pensamento de hoje eu tenho essa intenção e eu vou fazer tal coisa, e amanhã? E depois de amanhã? E daí por diante? A intenção de melhorar tudo que eu faço, do produto à divulgação. Tudo isso é marketing, né? Então a intenção, pasmem, por mais óbvio que seja, a maior parte dos sotós, a minha visão, tá? Com a minha experiência de mercado, 25 anos de mercado, lidando com fotógrafos das mais variadas áreas, tratando de marketing na fotografia. Eu escrevi o único livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, que foi um sucesso, ainda está lá na Amazon. Inclusive, quem se inscrever para o curso de amanhã também vai ter acesso na versão atualizada. E o que eu mais reparo, fotógrafos e negócios de fotografia, eles esquecem da intenção. Ele pensa que vender a intenção. Não, não necessariamente. A intenção de pensar de uma forma macro o marketing, do posicionamento de mercado, do produto, uma forma integrada. As coisas sempre ficam, alguma coisa fica desequilibrada. E aí é essa hora de pensar na intenção. Então, intenção é uma intenção que é movida pelo, que move o marketing, que corre em paralelo com aquilo que você gosta de fazer na fotografia, e ela tem que ser pensada todo dia. Então, intenção de marketing. Segundo ponto, que está ligado à intenção, produto. É incrível ver como fotógrafos e fotógrafas e negócios de fotografia não tem produto. É só uma foto digital. Não, as minhas fotos são produto. Não, não é produto. Ah, mas eu não trabalho com produto físico, Léo. Eu tenho só fotos. As minhas fotos, eu faço foto de comida, ok? Eu faço foto de pet. Meu produto são as fotos. Não, isso não é o produto. É empacotar uma ideia, uma sequência de quantas fotos que você vai entregar para aquele cliente. Mas eu só entrego digital, Léo. Não me vem com história de álbum, de foto impressa. Não, produto não precisa ser impresso, ele não precisa ser físico, ele pode ser só digital. É incrível como no mercado da fotografia, 2024, ainda tem tanta gente que vive desse negócio ou tenta viver e não tem um produto empacotado. Não pensa no produto. E o produto não é pacote 1, pacote 2, pacote 3. Tem um nome que tem a sua cara. Tem um nome ali, tem uma história daquele produto que você vai entregar ou serviço, mas é empacotado para facilitar a vida do cliente em entender o que você faz. E para também contar uma história bacana daquilo que você faz e que vai se refletir no produto ou no serviço. Mas você tem, não está pendurado ali, são só as fotografias. E na média, no mercado hoje, o que a gente mais tem é gente sem produto, acreditando que tem um produto que na verdade é algo solto. E aí, quando está solto, e a maior parte está assim, não tem valor, né? Então, pensa nisso que é muito importante a parte do produto. Ah, mas precisa ter. Eu não tenho nada físico. Não precisa ser físico, pode ser só digital. Mas você pensou e empacotou isso para entregar para os seus clientes e se conectar com a sua intenção, com o posicionamento de mercado, super importante. O outro ponto é que estão todos eles conectados, tá? Bem, bastante conectados aí. Causa. Não tem causa. Ah, Léo, mas eu tenho que salvar as baleias, eu tenho que plantar a arvorezinha, eu tenho que ter uma causa social. A causa pode ser sua e não tem nada a ver com salvar o mundo, mas uma causa muito específica sua. A causa pode, você pode trocar ela por aquilo que te move, aquilo que faz você ir além de só viver da fotografia, sobreviver da fotografia, vender, que te movimenta, que você fala, caramba. A causa que eu tenho é essa aqui, bem definida. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um fotógrafo que ele, cliente, eu não sei se ele vai assistir depois, mas ele faz a fotografia de coisas industriais. E ele faz uma poesia para esse mercado da indústria. Parafuso. Coisas super técnicas. E ele aplica o marketing ali, fazendo detalhes que não são vistos, né, nesse marketing, na forma de construir as histórias para essas marcas, de uma forma poética para uma indústria extremamente técnica. Isso é um diferencial. Isso é contar uma história e é uma causa. A beleza em um lugar tão frio e duro, técnico de uma indústria, pode ser o que for, mas ele faz de uma forma bela. Porque para uma marca que vende parafuso e que tem que mostrar isso no site, se eu puder mostrar isso de uma forma tão diferente. Sim, é um diferencial. E fotógrafos esquecem que fotografia e esse mundo de imagens tem que ser cada vez melhor e mais bonito. E são os especialistas que vão vender isso. Então, sim, são fotógrafos e fotógrafas especialistas em fazer o melhor trabalho nesse sentido. Então, a causa é bem específica, não é eternizar momento, não é fazer belíssimas fotografias com qualidade e tradição, porque isso todo mundo faz. Todo mundo tem tradição, qualidade. Pode ser tradição de um ano, mas tem tradição e tem qualidade. Vamos além, ser específico. Eu já atendi mais de 1.000 fotógrafos com plano de marketing da fotografia. Que é um produto que eu vendo personalizado para os meus clientes. E esse plano de marketing me surpreende a falta de especificidade, de ser específico, né? Da pessoa colocar ali de forma bem clara, bem específica, o que ela quer, como ela quer atender. Né? Como é que, e ser movido por essa. A causa entra nisso, porque é o que te move. Sem definir isso, sem definir essa parte da causa, o posicionamento de mercado fica solto. Porque eternizar momentos é posicionamento de mercado? Não! E é isso que explica 80% ou 90% dos problemas de marketing hoje no mercado da fotografia. E não é só de fotógrafo, não, hein? Também é de estúdio, de empresa de formatura, de laboratório. É tudo muito parecido. E aí é o quê? É guerra de preço. E aí o pessoal vem falar: não, que guerra de preço, cada um tem sua realidade. É, mas é o primeiro soluço, o cara vai lá e aplica um descontão pra. Fazem um leilão, né? O cliente se aproveita, é o que a gente vê no mercado. Então, sim, é uma questão importante e é incrível como tem pouca gente preocupada e olhando para isso, né? A questão da IA. A IA é uma questão de vantagem que a gente tem com a chegada dessa tecnologia de 2022 para cá, que ela vai avançando. A inteligência artificial no marketing é um diferencial. Por quê? Ela te ajuda a ganhar tempo, a construir visualmente alguma coisa. A usar para fazer vídeos também, para escrever conteúdos, marketing, a parte de design. É uma ferramenta que um fotógrafo há 3, 4 anos não tinha. E hoje tem. Hoje eu postei lá uma brincadeira de um meme de uma preguiça, né, com o negócio do meu produto de IA, né, a fotografia, porque a galera tá lenta nesse mercado para essa questão da inteligência artificial para ser usada numa série de recursos, não só na criação de imagens. Aliás, criação de imagens é uma parte bacana, mas para fotógrafos pode não nem usar essa parte de Midjourney da vida, o caramba, né, para gerar imagens. Mas sim, ele pode usar para produtividade, edição, fluxo de trabalho e para o marketing, para gerar conteúdo, ajudar no blog, ajudar no design, uma série de coisas. Tem uma série de recursos que você pode usar. E tá, eu coloquei da preguiça porque tá lento, assim, os fotógrafos estão meio alheios, ah, não, não vou. E a coisa acelerada, indo rápido. Depois, quando a tecnologia muda de vez e fica para trás, aí a pessoa não sabe o que fazer. Então, mas a IA é uma ferramenta poderosa. Então, a desculpa de eu não sei escrever, fazer blog voltou a ser importante. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá aparecendo um monte de relatório, de agências, de coisas de conteúdo. Blog é o controle total seu. É uma vitrine sua, não depende de rede social, é super pessoal, autêntico. Você conta uma história misturando foto, vídeo, texto, e a IA te ajuda a fazer tudo isso. Vai fazer sozinho? Não, você vai ter que cuidar também, né? História. O quinto ponto aqui. Pô, história é tudo, tem tudo a ver com fotografia, com imagem, com vídeo, que é contação de histórias. E é surpreendente a quantidade de profissionais no nosso mercado, ou mesmo artistas, né, o pessoal da imagem, artistas visuais, fotógrafos que trabalham com a parte de arte, que não usa esse poder da história para fazer o marketing. Né? Então, assim, é uma sequência. Carrossel é poderoso aqui no Instagram, por que não contar uma história? Não, o cara posta uma foto, ele não coloca nem legenda, não conta nem história, é só hashtag e ó, façam, batam palmas e deem curtidas aí na minha imagem. Não funciona. Não dá mais. O poder da história. E aí a história está conectada com todo o resto. É a história sendo usada para contar a história do produto, é a história para mostrar qual é a sua causa, é a história para ajudar na intenção, é a história que vai fazer a diferença na inteligência artificial. E é incrível ver como nós, fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas, e os negócios de fotografia também, estão desconectados com esse poder da história no marketing. E o pior, né? Também tem acontecido muito. Eu me coloco como um protagonista. Quando as pessoas que querem me contratar, seja alguém para decorar a parede, não importa a área da fotografia, eu me coloco como protagonista da história. A não ser que você seja uma mega marca reconhecida, uma grife, Bob Wolfson, sei lá, o Edinger, né? Ou alguém super, o Araken, um cara mega famoso, você não é o herói da história. O herói da história no marketing é o cliente. Você é um especialista, um mentor, o guia que vai levar a melhor fotografia na parede da casa daquela pessoa, o melhor álbum para contar uma história daquela família. Mas para ele, o herói da história é ele. Então não importa os prêmios que você tem, sabe? Essas coisas não importam para esses clientes. Então, esse pensamento da história também tem esse problema. A gente vê pessoas que usam o poder da história, mas que se colocam como os heróis, os fotógrafos e fotógrafos colocando como heróis da história. É um problema. E por fim, o metamarketing, que é justamente o que eu tinha falado no começo, né, do livro do Philip Kotler, maior especialista de marketing do mundo, contratado pela Fujifilm, inclusive, né, fez um conteúdo bacana junto com eles, com o presidente da Fuji, foi bem bacana isso. Respeitadíssimo, tá em todas as universidades, assim, livros das universidades de marketing. E o Kotler, no seu novo livro, o Marketing 6.0, traz o metamarketing, que é o marketing para essa nova era da imersão. E cada vez mais vai ser imersivo. Tanto aqui quanto na rede social vizinha, o metamarketing já acontece. Quando você vê um exemplo de metamarketing, e é metamarketing isso, tá? Você vê lá o burro dando coice no cara e ele entra na loja, né, usa aquela cena do burro dando coice, e a pessoa ela se joga, né, nos produtos para vender. E tem uma série de outras pessoas fazendo esse tipo de recurso. Isso é metamarketing, é usar uma coisa imersiva que a pessoa está ali conectada, grudada, vendo. É esse poder, é diversão, não parece marketing, mas é, né? Fica uma cara. É isso que está acontecendo. E pensar nisso, para uma internet cada vez, e redes sociais e tudo mais imersivo, vai ser questão importantíssima. Então, eu basicamente fiz um resumo da apresentação que eu fiz no Caos na sexta-feira para vocês aqui. Desses 6 pontos. É tudo isso, marketing? Não. Faltou bastante coisa aqui, né? Por exemplo, a partir de presença. Presença é ponto. Hoje eu fiz um conteúdo sobre um negócio que está bombando nos Estados Unidos e na Ásia. Estúdio fotográfico. Qual que é o estúdio que está bombando? Tem a ver com presença de marketing. Os estúdios selfie. Estúdio selfie é uma pessoa que vai num local, um estúdio, cheio de cenários, em que ela faz as próprias fotos e fica ali com aqueles cenários ao fundo, né, que são divertidos, temáticos. E é fascinante você ver que as pessoas se divertem, que esse negócio está bombando lá fora, no mercado asiático, nos Estados Unidos também, porque é divertido. Porque é um marketing de experiência, em que as pessoas não têm, muitas pessoas não gostam de ter um fotógrafo ali, fotógrafo não querem posar, então ter essa opção, né, da experiência de fazer as próprias fotos e continua crescendo. Nessa matéria que eu postei hoje, mostrando alguns exemplos, inclusive um que usa cenários virtuais junto com esse modelo de estúdio. E aí, Rojas, tudo bem? Boa noite. Você tem a opção de ter um fundo virtual. E aí tem o Mario Bros, e junto com o casal ali, eu mostrei isso nesse conteúdo de hoje. E vários novos estúdios sendo inaugurados nos Estados Unidos nas últimas semanas com esse modelo. Foi o mercado que mais cresceu na pandemia, na fotografia. Estúdio selfie bombando por quê? Porque é divertido, porque tem a coisa do metamarketing imersivo, porque eu vou compartilhar esses conteúdos. Isso é presença. Isso é ponto de venda, é presença. E aí faz sentido ter um estúdio se você tem uma experiência para aquele cliente. É um cartão de visita bacana e tudo mais. Mas a presença faltou citar aqui. Faltou citar duas outras coisas importantes aqui, né? Preço. Preço. Preço que é um problemaço no, no, na fotografia e em outros mercados também, porque é o recurso de quem não está a fim de fazer o marketing direito. Se nada funciona, se nada mais dá certo, eu vou apelar para o preço e eu vou dar desconto. Então eu vou lá e cobro pouquinho, faço baratinho. Esse é o recurso de quem não está disposto a pensar no produto, na divulgação, na história, na intenção. Tudo isso conta muito. Então preço também conta uma história, seja ela barata ou cara, sempre vai ter uma história por trás. Aliás, hoje também publiquei no meu site. Eu estou feliz com a audiência crescente do site, aliás, vale mencionar isso, tá? Uma audiência que cresce, né? Bacana. Eu trouxe uma nova loja da Leica sendo inaugurada em Nova York. Lindíssima loja. Ponto de venda sofisticado com uma experiência. Galeria. Uma galeria, né? Como acontece nas lojas Leica, mas com espaço externo, com um estúdio que você pode usar, uma biblioteca. Fantástico. Então, marca que promove toda uma experiência, né, com esse marketing integrado de uma forma tão bacana, em que o preço é justificado, porque você compra uma joia, que é um produto, que é a câmera, com um legado conectado com todos os outros pontos que eu comentei aqui antes nessa apresentação. Então, a gente tem todos os recursos do marketing numa história completa e complexa, que envolve olhar para cada um desses pontos, a gente chama de composto do marketing. Posicionamento de mercado, quem é você, como você quer ser percebido, como é que as pessoas te veem hoje, como é que estão seus competidores, e você olha para tudo isso e pensa se não está sendo atendido alguma coisa, o que tem isso a ver comigo, como é que eu vou jogar esse jogo. E aí você faz uma oferta lá que não está sendo oferecida, com base naquilo que você acredita. Isso é posicionamento de mercado. Só que você precisa ter um produto. Você precisa ter uma presença. Você pode estar só online, mas qual que é a sua presença? Que canais você está? Onde estão seus clientes? É um composto. E os fotógrafos, o que eu reparo hoje, um problema que vem de muitos anos já dos fotógrafos profissionais e também dos artistas da fotografia, é que esquece-se do produto, não existe uma intenção clara, não tem uma frequência. E aí a gente vê todo esse problema acontecendo. Então, fica aqui meu relato, né, e essa apresentação sobre marketing para trazer essa reflexão para você, sabe, sobre o marketing na fotografia. Você que estiver assistindo depois aqui, né, normalmente esses conteúdos acabam ficando disponíveis e as pessoas vão assistindo no tempo também, seja aqui no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. Pensar e refletir sobre isso. Né? Colocar isso no papel. Você não precisa participar do meu aulão de marketing, nem precisa comprar o meu livro ou fazer o meu curso, mas você pode colocar no papel e se comprometer e começar. E talvez essa seja a dica mais importante em relação ao marketing na fotografia: começar, manter e ir ajustando na medida em que você faz isso. O que a gente mais vê é o pessoal que nem começa, deixa a coisa descontrolada, só postando fotografia, uma coisa meio solta, não mantém quando começa e não ajusta, porque não adianta fazer e não ajustar, não mexer naquilo que, ah, tá indo bem, vamos melhorar isso aqui, tá indo mal, vamos ver o que que precisa fazer. E todos nós temos problemas de marketing, todos. Ou é preço, ou é divulgação, ou é produto, ou é presença. Colocar isso no papel. Identificar, quando você desenha isso, coloca no papel, você vai ver a diferença que faz. Seja para você, eu quero ser reconhecido, Léo, meu problema não é dinheiro. Eu quero ser reconhecido. Isso é um problema de marketing. Você quer reconhecimento. Eu quero mudar esse mercado. Eu quero fazer uma grande mudança. Eu quero mudar o comportamento das pessoas e ter um impacto gigantesco. Tem a ver com reconhecimento também, mas é uma mudança que você quer promover. Isso também é marketing. Eu quero criar algo que vai ficar de legado aí para o mercado com esse produto e serviço que eu tenho. Isso é marketing. E por aí vai. Então, mas você tem que colocar no papel e começar e mexer. E vale para quem está começando e vale para quem já tem um tempo de mercado. E aí, já caminhando aqui para o final, se alguém quiser comentar alguma coisa, deixar um comentário aí, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Mas hoje eu compartilhei um conteúdo sobre. Eu me chamou a atenção, eu achei que tinha muito a ver, assim. De tempos em tempos eu vou fazer as lives sobre marketing aqui, que eu acho super importante trazer esses assuntos e debater isso, né? Mas o conteúdo que eu publiquei hoje é de um estúdio norte-americano, um estúdio gringo, um casal de fotógrafos e também que fazem vídeo, coisa e tal, com 12 anos de mercado. Cansados. Cansados da fotografia, do negócio da fotografia, da correria. E a questão não é nem dinheiro, a questão é cansaço mesmo. Desgastou ali, coisa e tal. E aí eles estão avisando numa matéria que eles vão continuar a fotografia, mas vão se reposicionar. Estão fazendo um reposicionamento de mercado. Então agora eles atendem, eles fazem um tipo de ensaio. O casamento eles não querem mais fazer. Então eles estão reposicionando o casamento menos, mas eles vão fazer os ensaios temáticos. Eles fazem ensaios de vikings, né, ou vikings, né, como queira, aí que tem gente que chama dessa forma. Ensaios temáticos com casais, fotografia pet também. Eles têm um negócio de food truck lá também para eventos, coisa e tal. Mas me chamou muita atenção essa coisa de pausar. Eles falam disso, uma pausa para reavaliar e para fazer aquilo que eles querem e se reposicionarem. E aí eles usam o poder da mídia, fazem uma notícia que sai lá no jornal local da cidade deles para essa nova fase. Então, sabe, o reposicionamento, ele é natural e pode ser uma peça importante para remodelar o negócio, para dar aquele, sabe, aquela energia que o seu negócio precisa. E ele não é só para quem tem muito tempo de mercado. Você pode ter começado faz 3 meses ou 6 meses e ter um posicionamento, ou não ter um posicionamento de mercado, ou começar com um posicionamento difuso, vamos dizer assim, né? Um posicionamento que não tá bacana. E aí é só uma questão de reposicionar. Não dá para fazer reposicionamento toda semana, todo mês. Não, a gente não faz isso toda hora, né? Mas sim, é importante ter uma posição de mercado e para isso você tem que colocar no papel. Tem que sentar e fazer uma análise, uma avaliação geral. É, dentro do meu trabalho, eu posso ajudar você a fazer isso. É, os meus conteúdos também podem ajudar, como esse aqui. Mas o meu pedido a você é: senta, escreve, coloca no papel e faz um mapa aí desses pontos todos que envolvem o marketing, que eu acho que é algo que pode te ajudar muito, pode colaborar. E quando você coloca no papel, muda de figura, já te ajuda muito, né? Lembrando, como eu falei, que a IA é uma outra ferramenta que pode até ajudar nisso também, viu? É um negócio que é muito bacana. Jucimar aqui comentando. Pô, eu que agradeço, Jucimar. Ele tá falando aqui, para quem for ouvir depois no Spotify. Só te agradecer por você, Jucimar de Souza. Só te agradecer por você compartilhar conosco sua experiência e seu conhecimento. Isso acrescenta muito na nossa carreira. Muito obrigado. Obrigado a você, Jucimar, por, enfim, estar aqui ouvindo a essa hora, numa segunda-feira. E eu sei que às vezes, sabe, ainda mais no Instagram, né, que live é uma coisa fica meio solta ali, não é o ideal. Mas eu que te agradeço aí pela audiência. E isso vai ser gratificante, sabe? A troca aqui é bacana. Eu tava fazendo coisa dos vídeos, as pessoas entrarem, mas às vezes também fica uma coisa de ter que entrar no vídeo para falar, coisa e tal. E acho que a troca pode acontecer dessa forma também, né? Então, esse tipo de comentário é gratificante. Eu que agradeço. É, espero poder contribuir mais aí com o que eu puder. Eu tenho feito o caos ao vivo para trazer uma coisa mais quente aqui. É, e falando nisso, né? Eu ia tentar fazer um debate aqui, coisa e tal, mas, putz, na correria não consegui organizar isso. Mas na semana que vem eu vou trazer um tema que eu acho que vai gerar debate. Eu não vou convidar ninguém, eu vou deixar a coisa acontecer naturalmente. Eu vou falar da influência. Vou falar dos influenciadores, né? Os influenciadores da fotografia. Eu acho que é um assunto válido. Mas o que que a gente vai falar? A gente vai falar da influência, que tem a ver com marketing também, mas o que está acontecendo no mercado hoje, né? Então a gente tem sim influenciadores da fotografia, né? A gente tem, em várias áreas. E aí trazer isso, acho que é um debate importante de responsabilidades, de perfis, de como vocês estão vendo esses influenciadores das mais variadas áreas que estão palestrando nos eventos, né? Que estão criando conteúdos como esse aqui, que tem seus canais. Como é que você vê isso? A gente já debateu sobre eventos aqui, sobre educação da fotografia, mas a parte da influência é muito importante. Em alguns países, o influenciador ele é punido se ele vende uma ideia enganosa, né? Ele pode ser punido, multado e tudo mais. É a responsabilidade. Se não me engano, no Reino Unido isso acontece também, né? Tem punição e tudo mais. Você não pode falar uma coisa e aí a pessoa vai lá e compra e não, o negócio é uma enganação. Então a influência é um marketing super importante. Hoje o Washington Oliveto, numa entrevista na CBN, falou que ele acha que a maior parte dos influenciadores não entregam o que eles vendem. Eu não sei se eu acredito nisso, porque ele não deu números, não deu uma pesquisa. Ele está lá em Londres falando, ele falou que tira muito do mercado publicitário, mas é um assunto interessante. Porque, e aí eu fiquei pensando também, o que é um influenciador, né, na fotografia? Eu sou o que seria definido como um nano influenciador. O nano, ele vai até, acho que 10 mil seguidores, uma coisa assim. Aí tem o micro-influenciador, até 100 mil. E aí sim, por aí vai. Na fotografia não tem muita gente com muito seguidor. É um mercado pequeno. Mas é um assunto relevante, é importante. E você pode ser influenciador para os seus clientes. Tem isso também. Talvez seja mais valioso, né? Então você pode ser influenciador para 1.000 pessoas. Se essas 1.000 comprarem, você tem um negócio viável. Se você tiver 10 mil e for influenciador dessas 10 mil pessoas, mas que compram de você 3 mil, é excelente, né? É um negócio fantástico. Fantástico. Então, ser influenciador dos clientes é melhor do que ser influenciador de fotógrafos. Né? Depende. Depende. Mas. E é um negócio viável? É viável o influenciador que, de alguma forma, ele está ali fazendo um movimento e que a coisa não fecha? A gente vê isso às vezes também. A coisa não fecha no que ele está mostrando e na entrega para aquilo que a gente vê. Eu vou dar um exemplo. Venha para a fotografia, é um mercado maravilhoso. Mercado, venha para a fotografia, mercado. O mercado tem suas vantagens, mas não é maravilhoso, não. Né? Assim, tem vários desafios. Não é? Depende. Depende. Maravilhoso como? É difícil, é duro. Qualquer outro mercado vai ser duro. Que mercado é esse que é maravilhoso? Né? Então tem gente que vende isso. Ó, vai lotar a agenda. Eu até coloquei como itens de marketing aqui, que são questões até da influência no marketing, né? Teve uma vez eu vi um conteúdo, faça tráfego pago de marketing, que o seu negócio vai dar certo. Eu até fiz esse conteúdo aqui para falar nesse conteúdo de marketing hoje. Fazendo tráfego pago, o seu marketing está garantido. Aí o cara não tem marketing. Então, alguém daqui que está assistindo vê amanhã uma live de um influenciador falando que tráfego pago é a resolução dos problemas de marketing dele. E aí ele vai fazer, vai investir R$ 2.000 em tráfego pago para abril. E vai trazer 150 mil pessoas para o site dele. Se ele tiver site. Porque ele não tem marketing. Ele não tem um plano, uma estratégia. Ele está fazendo tráfego pago sem ter uma estratégia. E você se surpreenderia com a quantidade de gente no nosso mercado, com tempo de mercado, que não tem um plano de marketing e faz tráfego pago. Pode até vender, mas é capenga, hein? Eu acho. Acho capenga. Então, tráfego pago, eu não sou contra o tráfego pago, mas eu acho surreal, é um paradoxo do marketing que alguém faça tráfego pago só trazendo audiência sem ter um plano, sem ter uma estratégia definida. Às vezes o cara não tem nem produto, mas ele faz tráfego pago. Tá jogando dinheiro fora, né? Depende da estratégia. Mas é uma questão. Enfim, essa parte eu acho que é importante. Outro tipo de influenciador, que era mais forte antes, ainda tem, mas tinha mais antes. Vamos lotar a agenda. Lote a agenda. Se eu chegar para alguém agora aqui e falar, ó, seguinte, gente, vamos lotar a agenda, eu vou te dar 500 clientes esse mês. 500, tá? Te dando 500 clientes para você atender em abril. Você dá conta? Eu já dei esse exemplo esse ano. Do cara que eu atendi, eu conheci, né, 2010, hein? Ele fez uma ação e vendeu para 300 pessoas, fora do que ele já atendia. Ele quebrou. Groupon da vida, foi fazer uma ação de Groupon, ele saiu do mercado. Então, assim, lotar agenda é te lotar de trabalho. Não necessariamente pode tirar do mercado, pode não render nada em termos de negócio. Depende da estratégia, né? Uma questão importante. Enfim, mas esse tema de marketing de influência e dos influenciadores, semana que vem a gente conversa. Eu acho um assunto super relevante e importante da gente trazer, debater aqui e ouvir a sua opinião. Daí, enfim, fica aqui o convite para quem estiver ouvindo depois, para quem está aqui voltar na segunda que vem para a gente debater isso. E por fim, a questão de propósito. Causa, que eu acho que duas coisas fundamentais. Se eu fosse dar duas dicas muito valiosas em relação a começar no marketing, vamos dar três, vai. Comece. Começa de qualquer jeito. Começa. Começa, escreve, põe no papel. Não precisa fazer curso, precisa fazer, mas começa. Mas tem que estudar, praticar. Começa. Então, começa. Começa no marketing. Coloca no papel, escreve. Começou. Começou, você vai ver que vai ter um monte de problema. E aí você vai ajustando. Vai ali, mexe, vou estudar isso aqui, eu não sei direito. Vão começar a aparecer os problemas. Nossa, o que que eu faço com o preço? Mas eu não tenho produto. Aí você vai levantando isso e vai atrás. E dentro dessa parte de começar, você vai entender que para definir uma estratégia, você precisa ter o você definido. O você do posicionamento e da causa. E aí muita gente fala, Léo, não sei minha causa, cara. Você fala que eu preciso ser mais específico, eu não sei, cara. Eu sou um cara eternizador de momentos mesmo, né? Que é um clássico. Pensa, se todo mundo eterniza momento, qual é o diferencial? Se todo mundo é apaixonado por fotografia, qual é o diferencial? Né? Como é que você define o seu porquê, a sua causa? Começa perguntando em casa ou para clientes que você já foi, já trabalhou e que você confia e acredita. Por que que você me considera relevante? Por que eu sou importante para você? Pode ser um amigo, pode ser um cliente. Você vai ter coisas pessoais e vai conseguir identificar um porquê, uma causa, só partindo daí. Então, esse. Por que que eu tô falando disso? Porque com essa causa bem definida e começando, começa, põe no papel, meu, vai. Vai, continue e mantém. E aí você, ah, Léo, não consigo manter. Me manda mensagem. Eu tento te ajudar, mas continua. Mantém, começa e descubra quem é você nessa história. Descubra. Pergunte para pessoas que você confia, pessoas que têm um senso crítico bacana, para definir esse porquê. Porque sabendo quem você é nessa história, a partir disso você consegue definir um marketing com a sua cara. E que vai influenciar no produto, na divulgação, na presença, no preço. Fundamental, tá? Então, é uma dica importante que eu acho que é para a gente conseguir acertar o marketing. Ok? Então, basicamente é isso, gente. Espero que a Fran aqui falando nós que agradecemos. Eu que agradeço aí. Obrigado de verdade. Semana que vem eu vou falar de influenciadores. Acho que é um assunto super bacana. E a gente volta segunda às 21 horas. Quem quiser entrar para debater vai poder entrar. Quem quiser só comentar no chat sem problema. O importante é a gente trazer um conteúdo bacana aí para vocês. Ok? É isso, gente. Obrigado para quem ouviu aí nos canais e tudo mais. Fica o convite para participar ao vivo aqui também. 21 horas, segunda-feira, Léo Saldanha no Instagram. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.